Da frutaria da Paulinha. Já é segunda geração, Paulinha, aqui?
Não, é.
Então, terceira.
A avó do meu marido, a mãe do meu marido e o meu marido.
Pronto, terceira geração aqui. A Paulinha é a essência do mercado do bolhão. É a pessoa que mais transmite ainda o que era o bolhão antigamente. Paulinha, há quanto tempo conhece o André e como o conheceu?
Conheço o André desde que ele nasceu. Conheci o pai dele, o avô dele. Eu vim para aqui, tinha 13 anos, por isso conheço o André desde que nasceu. E tenho o André como um menino maravilhoso, simpático, amoroso, um bom menino.
Começamos de uma forma diferente. Prestem atenção que estamos num dos lugares mais característicos da cidade do Porto, o Mercado do Bolhão. Quem lhe dá voz são as pessoas para quem o bolhão já é mais do que lugar. Chega quase a ser gente, feita de outra, tanta gente, em que as conversas começam na contagem das gerações. Bolhão, como quem diz família, antepassado, presente. Ouviram o assobio e a máquina a trabalhar. É o amolador que aí vem. Chama-se André, é casado com a Susana e são ambos meninos do bolhão, nascidos e criados por ali, ao som do pregão. É com o André que vamos conversar sobre isto de ser artesão. Podia dizer de seguir os passos do pai e os do avô antes dele, mas não. O que os une realmente são as mãos. Conversamos do que é herdar uma arte, torná-la profissão, continuar sempre a criar, a inovar e a reinventar. O André menino cresceu, mas o coração continua no lugar certo. Que o digam a Sara do peixe, a Paulinha da fruta, a Amélia do pão ou o Nuno com pincha do café, que tão bem entrevistados foram pela nossa repórter especial, a Susaninha do André, como uns quantos lhe chamam. Venham connosco pelo bolhão adentro. Há boas histórias para ficar a conhecer. Esta começa assim. Era uma vez um menino que cresceu com os olhos postos nas mãos do pai.
Bom dia, estou aqui na Sara do Peixe, do Bolhão. Já é a terceira geração que está aqui. Sara, há quanto tempo conhece o André?
Eu conheço desde pequeno, que já era da altura da avó dele, e o André vinha com a avó e com a avó. E depois foi o pai dele. Ele está aqui desde miúdo.
E o que é que o André fazia aqui para a Sara?
Olha, amor, amola-me as faquinhas, que é o que eu preciso todos os dias. Não é? É a minha vida e é a vidinha dele. Vou lá ter com ele, o André. Ele passa aqui, já sabe, leva as facas. Ó, Sara, as faquinhas, é para o peixinho, filho, já sabes.
Olhando para aquela realidade, a primeira coisa que eu me lembro é do bolhão como uma experiência comunitária. O bolhão é uma experiência de comunidade, de pessoas. Mas tu já experimentaste vários tempos, não é? Quer dizer, desde o tempo do teu pai, não sei se do tempo do teu avô tu já conhecias o bolhão, ou já foi... Mas tu nasceste ali, não é? A experiência comunitária daquilo.
Né? Eu vi o bolhão no início como uma novidade, quando comecei a acompanhar o meu pai. Mas depois foi conhecendo as pessoas e o aconchego das pessoas, eu vi o bolhão como uma segunda casa. A maneira como as pessoas me tratavam era muito bom, sim.
Tratavam e tratam, porque as pessoas falam de ti com um carinho, com uma gratidão acima de tudo.
Sim, eu, como falo, tratavam, porque...
De garoto.
Eu estava na parte de cima, então convivia mais com as pessoas mais próximas de mim. Muitas já desistiram e outras já partiram. Pronto, agora é diferente, claro que sim. Eu vejo o bolhão na mesma como uma segunda casa, apesar de passar lá mais o meu tempo, não é? Que se calhar será mais a minha casa, mas vejo como uma segunda casa ainda, sim.
Qual era o tipo de relações? Porque aquilo, a ideia que eu tenho, quando eu vim para o Porto, né? Eu não sou daqui, quando eu vim viver para o Porto a primeira vez, eu lembro perfeitamente de ir ao bolhão e aquele ser o lugar mais parecido que eu conhecia com a minha aldeia. Isso eu lembro muito bem.
Talvez por as pessoas, na altura, conforme funcionava o mercado, na altura que, com os passar dos anos, foi, se calhar, deixando de fazerem, que era à volta do mercado, parava as hortaliceiras, vinha as pessoas das aldeias lá descarregar com os cestos à cabeça. Eu lembro de contarem-me essas histórias.
Há uma cena, quando eu e a Margarida estávamos a pensar na conversa, que era assim, pá, como é que será, se tu fechas os olhos e percorres na memória só aos sons de quando eras menino, os sons de olhos fechados, quando eras menino no bolhão, como eram os sons? O que é que ouves dentro da cabeça?
Das conversas, guardo as vozes ainda das pessoas, das que eram mais chegadas. Estar ali à porta, que eu antes estava à porta na Fernandes Tomás, foi aí que começou, e os sons dos carros, das pessoas a falar, era diferente. Agora lá no mercado ouvia-se muito as pessoas a pregoar aquilo que vendiam. O que era engraçado, eu estava à porta, às vezes tinha 3, 4 peixeiras lá à minha beira, então elas a pregoar o vender o peixe, que eram as vendedeiras ambulantes.
Pois. Pois sem banca, que estavam sem ali banca, na porta, claro.
Exatamente.
Pronto, vocês estavam sempre na porta?
Sim.
Ou andavam pela cidade?
Eu sempre estive à porta. Uhum. O meu pai ainda chegou a andar com uma motorizada. Na altura, como o avô estava ele a assumir o lugar no bolhão, chegou a andar com uma motorizada por vários pontos do país, várias cidades.
Sério?
Sim, sim.
O teu avô ficava sempre no bolhão e o teu pai é que andava pelos outros lugares.
Por outros lugares, sim. Depois o meu pai, eu lembro-me nessa altura, eu era miúdo, eu lembro-me do meu pai na altura que assumiu o bolhão, foi quando o meu avô deixou. Eu não acompanhei tanto o meu avô, mas comecei a acompanhar o meu pai.
Tinhas que idade, mais ou menos?
10, 11 anos.
Então já tens memórias desses tempos, não?
Tenho, sim, sim, tenho.
Tu tens noção, houve um momento em que tu disseste, é isto, eu quero fazer isto, quero continuar a ser um molador, ou simplesmente foi acontecendo e agora gostas? Porque eu sei que tu tens muito prazer na tua arte.
Sim, foi acontecendo. Na altura, o meu pai tinha gosto que um dos filhos continuasse com esta profissão, e pronto, uma pessoa foi-se habituando. Eu, na altura, por ser novo, via aquela diferença de jovens da minha idade, dizer, olha, aquilo... Porque na altura acho que não se via isto tanto como uma profissão, ou se calhar uma profissão que não era tão falada.
Uhum.
Hoje faço por gosto, porque gosto, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. E sempre cresci com que o meu pai tivesse gosto, porque era um gosto dele. Mas hoje faço para que um dos meus filhos tenha gosto daquilo que eu faço.
Que giro. É engraçado porque eu vou desvendar aqui. A Margarida, quando estávamos a parar-se assim, eu acho que lhe gostava de perguntar, André, tu gostavas que um dos teus filhos seguisse isso, mas não vou perguntar porque é estar a entrar onde não sou chamada. Mas tu disseste...
Mas podes perguntar, claro que sim.
O Frederico?
O Frederico ou a Miriam. A Miriam até mostra-se mais interessada a falar das facas e quer mexer na máquina e tudo.
E já desenhou.
Já desenhou, sim. Isso é outra história.
Ah, já lá vamos.
Se tinha gosto, eu não gostava que a profissão... morresse, que é isso. Eu acho que esta profissão vai acabar por morrer, como outras profissões antigas também. Mas se tiver que ser em mim, olha, será. Se eu tinha gosto, tinha, mas não quero que o meu filho ou a minha filha se sintam nessa obrigação. Não quero. Claro, quero que eles cresçam felizes e que sigam aquilo que eles irão gostar. Antes de ter o Frederico, obviamente, eu dizia: o genro é que tem que se pôr fino, não é?
É engraçado, nós estamos, quando estamos a gravar e quando esta conversa vai ser publicada, né, no episódio do dia 9, é no contexto em que está a acontecer no Centro Espiritual Redentorista um curso sobre história da arte, lições da história da arte, intuições para a teologia, e há duas coisas que eu acho que encaixam muito bem esta conversa. Primeira tem a ver com a arte. Eu lembro o meu avô, por exemplo, que era latoeiro, e todas estas profissões, e aquilo que tu estás a dizer como profissão, na boca do meu avô sempre foi a arte. Por exemplo, esta é a arte do teu avô, esta é a arte, mas agora ninguém vai seguir a minha arte acaba comigo. A arte, e de facto o que tu fazes é realmente uma arte. E não só a arte, no sentido da profissão que herdaste e continuas, e por isso aqui é o segundo ponto, tu és um artesão. E nós estamos a falar com alguém que cria artesanalmente. Mas o segundo ponto é, neste curso de História da Arte estamos a fazer... Uma das coisas que é muito refletida é a questão da tradição e da reinvenção. Há uma tradição que se recebe, mas isso não é uma coisa parada. Vai-se reinventando, vai-se refazendo, vai-se renovando. E eu vejo isso muito claramente em ti. A gente já se conhece há bastantes anos, não é? E a maneira como tu tens reinventado a tua arte, continuas a fazer o que o teu pai fazia, o que o teu pai herdou do pai dele, e a maneira como estás a reinventar e te estás a reinventar dentro desta arte, eu acho que é maravilhosa. E por isso até, como é que tu ouves isto? E até te perguntava, de uma maneira muito prática, se tu reconheces assim, o que eu recebi de tradição foi isto, e isto eu faço, e onde eu estou a reinventar é nisto, e é nisto que eu estou a fazer.
Sim, a profissão que é a arte do amolador, que eu quis dar continuidade, eu tive outras profissões, para além de estar à porta com o meu pai, na altura em miúdo, era ele que estava lá, então eu tive outras profissões, na qual a última eu estava a trabalhar como padeiro e pasteleiro.
Então sempre com as mãos.
Sempre com as mãos. O meu pai depois veio a falecer em 2007 e na altura eu e o meu irmão é que estávamos a dar continuidade lá à porta do mercado. Mais ou menos em 2012, 2013, acho que me estou enganado, eu decidi dar continuidade ao lugar do meu pai sozinho. E estou até hoje lá com esta profissão de ser o amolador. É engraçado que o amolador perante... A bem dizer a forma correta, perante a lei não era uma profissão que existisse e eu consegui legalizar isso. E eu consegui fazer que a arte do amolador seja uma profissão, e é. Consegui isso, a sério. Pronto, e o amolador é sempre o foco principal, porque as pessoas vão à minha procura para os concertos, para além de afiar as facas, tesouras, também conserto guarda-chuvas, que é o que o amolador faz. Hoje também... faço facas, sou artesão também.
De cutelaria, entraste por esse universo.
Exatamente, artesão de cutelaria. Claro que se eu não tivesse quem tenho ao meu lado, que é a Susana, se calhar não estaria como estou agora, se calhar daria mais só à parte do amolador, sim, mas isto do mundo da cutelaria tenho tido muito a ajuda da Susana, ela é que tem-me dado muita força. E vamos ver onde é que isto vai parar.
Como é que surgiu essa ideia de entrares por esse mundo em que estás a criar coisas com as tuas próprias mãos, a partir de algo que é tão... Tu pegas em algo que é matéria só e crias algo que tem uma função, uma utilidade, um propósito. Há aqui uma certa poesia nisso, se pensarmos,
sim,
não é?
Sim, para além de fazer outras coisas, sem ser ligado o que é realmente a cutelaria, uhum, o que eu faço mais é facas, uhum, e navalhas. Navalhas, canivetes, por aí. Eu comecei, porque isto tem uma história, tem um começo. Se calhar o ter dado esse impulso foi, nós estávamos ali na porta do Bolhão, uhum, o mercado foi para obras, então fomos para o temporário. No temporário foi onde eu consegui regularizar a minha situação também como...
profissional?
Não profissional, como ocupante, como comerciante,
ah, do
no mercado. Exatamente, consegui regularizar a minha situação.
Porque tu, como estavas à porta, não fazias parte?
Uhum. Eu até propunho, porque há pessoas que nos escutam e que talvez não entendam o que é a expressão estar à porta.
Exato.
Tu estavas à porta com a máquina da Molar, que já era a máquina com a qual o teu pai trabalhava, não é? E era aquele lugar, e era naquele lugar que estava a máquina. Eu lembro-me perfeitamente, antes de te conhecer, eu já te via ali, não é? E lembro-me perfeitamente.
Exatamente, sim. Porque aquilo na altura, como o avô começou a frequentar ali a zona do Bolhão, eu lembro-me dele contar histórias que existiam 4 amoladores ali à porta.
Uhum.
E então muitos foram desistindo já nessa altura e o meu avô foi ficando, então foi ganhando confiança com os chefes que se fiavam na altura, e quando chovia ele ia lá para dentro,
ah.
E foi conseguindo o lugar dele, lugar entre aspas, não é? Foi conseguindo o cantinho dele. Pronto, outros chefes foram-se embora, outros foram ficando, o meu avô foi ficando, assim como o meu pai também, e como eu, e na altura o meu irmão. Eu é que fiz o pedido que queria regularizar a minha situação. Tudo foi um começo a partir daí.
Que
depois, na altura, cheguei a fazer por escrito, requerimento, fui chamado, e então eles concordaram e tinham gosto em continuar o amolador ali no Bolhão. Fomos para o temporário. No temporário foi uma luta. Mas foi aí que nasceu o negócio da cutelaria, a bem dizer. Eu comecei com a ajuda da Susana, sempre por trás, a venda de cutelaria. Porque eu não comecei logo a fazer cutelaria.
Sim.
Eu vendia de outros artesões, como ainda hoje vendo, e cutelaria industrial, mas nacional, tudo feito aqui em Portugal.
Uhum.
E tinha clientes que às vezes compravam um canivete e desafiavam, que aquilo no início não foi fácil, no temporário. Porque muita gente que frequentava mais o Bolhão era as pessoas idosas, então tinham aquele receio de ir ali ao Labi, que era as escadas rolantes, é, e tinham mais receio. Pronto, no primeiro ano foi um bocadinho ingrato estar lá no Bolhão, no temporário, mas depois fiz o pedido para vender cutelaria, para ajudar nos dias maus, e foi aceito e começou por aí. Depois as pessoas, os clientes que me compravam cutelaria diziam-me o porquê não fazer eu. Então começou a partir daí um desafio. Eu, por que não? Vamos tentar. Porque eu dizia muitas vezes, já com isto da venda de cutelaria, eu dizia, oh, só quando for para o Bolhão Novo. Só quando for para o Bolhão Novo. Eu disse, Ana, não, é aqui. E foi lá que começámos. Eu dizia, oh, só quero fazer isto de facas, de cutelaria, só quando tiver 40 anos. Hoje tenho 35 e não tenho conta aquilo que eu já fiz,
claro.
O que é bom. Pronto, e tivemos lá no temporário e depois fomos para o Bolhão Novo e estou muito bem.
E tens peças belíssimas. Quem for daqui do norte ou assim, que aparecer, que vá lá pelo Bolhão, que procure o teu lugar, não é? Que já não é à porta, agora estás na parte de baixo e muito bem instalado, e tens peças belíssimas feitas pelas tuas mãos.
Tenho, sim senhora, obrigado. Eu ainda não acredito muito em mim.
Ainda bem que a Susana acredita.
Pelos dois.
Mas sim, isto do artesanal é um desafio sempre, porque não calha duas peças igual. Tem sempre alguma coisa de diferente. E é esse o maior desafio, não é? É ir continuando a levar isto a brincar.
E continuas a ter muitos clientes do tempo ainda do teu pai? Ou a maior parte agora é gente que vai aparecendo por ali?
Ainda tenho clientes do meu avô, que ainda me procuram. O que é bom, sim, ainda tenho clientes que iam ao meu avô e que lá está, geração em geração.
E são sobretudo clientes mais pessoais, gente de casa, ou talhantes e restaurantes?
Tenho todo tipo de clientes. Tenho de os domésticos, de restauração, das peixarias, não só de lá do bolhão, mas como também da zona envolvente ao mercado de bolhão. Não? Tenho muita gente também que vem de outros sítios.
E não há malta de muito... Eu lembro que tu algum dia me comentaste que há malta que vem de muito longe, de propósito, para seres tu a amolar as bem, coisas.
Isso já acontecia com o meu pai, na altura, e vai sempre acontecendo. Que há pessoas que vêm de Bragança, de Coimbra, que juntam os objetos de vizinhos e vêm lá trazer para eu recuperar.
Porque,
sim, é a arte de afiar.
É engraçado como isto também envolve essa gente. Tu dizeres isto, quer dizer, se nós imaginarmos gente que em Bragança se junta para darem o que tiverem para afiar, olha, todos dão àquele porque ele calha de ir agora ao Porto ou vai lá, não sei o quê, e vai amolar as facas, mesmo no próprio bolhão, o contacto que existe entre os comerciantes e os clientes não tem nada a ver com qualquer outro sítio, porque há ali um ambiente muito próprio, muito... Tu não chegas ao bolhão e é impossível comprares alguma coisa sem teres um contacto direto com o comerciante, não é possível. Coisa que é possível em muitas lojas, até algumas tu só na caixa é que tens algum contacto, coisa que ali não, servem-te, dão-te as coisas, é diferente... E outras, nós até vemos que está tudo a tentar caminhar num sentido que é exatamente o oposto, de cada vez menos contacto, coisas em que tu, máquinas todas automáticas, tu pões as coisas lá dentro, sais, tu és capaz de entrar numa loja, comprar uma coisa, sair, sem nunca falares com uma pessoa, ou cruzares o olhar com alguém que te está ali contigo. E no bolhão é como se fosse ali um ambiente totalmente... diferente, em que a relação pessoal, em que o cara a cara, o conhecer o nome, o ir sempre àquela banca do peixe ou àquela banca dos legumes, pronto, cria-se ali um ambiente e de histórias e de relação que é muito único. E para este tipo de arte, como tu estás a dizer, é engraçado como isso acaba por irradiar para fora, ao ponto de haver gente que se junta, que juntam as suas coisas para trazer para aqui.
Claro, isso é bom, e é isso que o bolhão, eu acho que ainda, vendo o bolhão de agora, acho que o que faz as pessoas irem lá, acho que é isso, a procura de ter uma conversa, porque também as pessoas lá do bolhão são boas ouvintes também. Os meus colegas que estão lá a atender também.
Estão habituados.
Pronto, e espero que isso não acabe, que realmente, da maneira como isto está a tornar, é máquinas para tudo, não é?
Uhum.
Olha que eu, é engraçado que eu, pelo menos, eu, e acho que se toda a gente tentasse fazer um bocadinho isso, isto não vinha com tanta força, porque daqui a uns anos vai ter que ser mesmo. Mas eu, quando vou na autoestrada, eu procuro a portagem que tenha lá um senhor lá a atender. Não vou às máquinas. Quando nos supermercados, sempre, não me importa esperar um bocado na fila, mas tento sempre procurar isso, sim. Que é diferente, não é? Uma pessoa que está habituada a conviver é com as pessoas.
Sim. Por isso é que eu perguntava no princípio a questão da experiência comunitária do bolhão, porque essa é a maior noção para mim da experiência do bolhão. Muitas vezes fica simplesmente no pitoresco, no pessoal que fala assim, fala assado, e isso, é sobretudo quem não conhece o Porto, é que acha mais piada isso. Mas para mim o mais próprio do universo do bolhão é as relações entre as pessoas. Pai, lembro perfeitamente em alguns São João e não sei o quê, que chegava ao dia antes e não tinha sardinhas e tal, e disse: André, desencanta-me umas sardinhas, faz favor. E ele ia falar com não sei quem e tal, olha, dá-me um jeitinho e tal, olha, podes ir ali. Há uma fluência de relações ali muito, muito natural. Pá, já esta manhã, né? Já esta manhã, uma outra senhora que eu ouvi no bolhão, quando fomos lá dar-te um abraço de manhã, a dizer: ai, ah, o André é um menino de ouro, é um menino de ouro, eu conheço, eu já conheci o pai dele. Há uma... É aquilo, é uma vida comunitária, é uma experiência de vida comunitária, e por isso com todas as chatices que também certamente há, e quando o pessoal se zanga, também se zanga à grande. Mas é... Eu sinto que tu cresceste muito nesse ambiente, não é? Que havia ali uma... uma nuvem em teu redor e tu eras um menino dentro daquela nuvem de pessoas, de uma constelação de pessoas. Essa é a sensação com que eu fiquei sempre.
Sim, Rui, eu lembro-me mais e é o que eu guardo na memória é das pessoas com quem eu convivia quando comecei a frequentar o Bolhão, porque eu via diferente. Como é que é dizer isto? Eu se calhar não segui um bocadinho o mau caminho. Tu sabes, o meu pai andou na má vida. Eu se calhar não segui um bocadinho esse caminho por começar a frequentar o Bolhão e pelas pessoas afeiçoarem-se a mim e eu afeiçoar-me às pessoas. Eu via mais aquelas pessoas como se fosse minha família. Eu lembro-me, não me lembro de tudo nitidamente, mas quando fiz 16 anos cantaram-me os parabéns e fizeram um bolo, prepararam uma surpresa, a senhora de Valongo, na altura com o marido, o Sr. Rafael. E lembro-me que as pessoas, um senhor que era o Sr. Ricardo, que era marido da Marizinha das Meias, cozinhava para as pessoas, ele ia lá, tinha um sítio para cozinhar e toda a gente comia a comida que ele fazia. Não quer dizer que agora seja igual, mas o Bolhão agora é diferente, é um bocadinho diferente. O que eu nunca partilhei, já partilhei com algumas pessoas, mas nunca partilhei assim publicamente e nunca agradeci assim pessoalmente. Eu cheguei a ter um acidente que me cortei na perna. Que me cortei e estava sujeito a ficar sem um pé.
Lembro muito bem, André.
E foi um período difícil para mim a nível pessoal, tinha a Miriam. E a minha vida andar para trás naquele momento que me aconteceu esse acidente. Tu foste até ao hospital lá a ver.
Uhum.
E algumas pessoas lá do Bolhão juntaram-se, sabendo a minha situação, juntaram algum dinheiro e vieram-me dar o dinheiro quando eu fui lá ao Bolhão. Porque eu só o meu ganha-pão era estar a afiar, sim. E foi muito bom. Eu sei quem foi as pessoas, não sei todas as pessoas que foram, mas fizeram isso. Isso não há palavras para descrever o que as pessoas são do Bolhão, realmente. Quando é para ajudar, ajudam mesmo, sim.
Tu tens a memória, e é muito bonito esse testemunho, por exemplo, de tu a cresceres naquele Bolhão. O Bolhão hoje é outra coisa, mas tu também já tens filhos, tens dois filhos com a Susana. A Miriam mais crescida e o Frederico. Como é que tu estás a ver os teus filhos? Porque eles também estão a crescer. De outra maneira, também estão a crescer ali no ambiente do Bolhão. E agora tens um espaço grande, eles podem estar lá dentro até ao sábado, fazer os deveres, brincar, dormir a cestinha, porque tem muito, muito bom espaço e muito confortável na parte de dentro da tua galeria, do teu ateliê de trabalho. Como é que os vês a crescer eles, que já são outras pessoas diferentes de ti, e num Bolhão que também é diferente do teu?
É assim, vejo-os a crescer no que estará atual, no que será atualmente. É o que será. Assim, nós, conforme eles estão a crescer agora, acho que estão num bom caminho. Daqui para a frente, eu não sei como é que será.
Se eles gostam,
ou ir para a frente, sim, sim. Eu costumo dizer muitas vezes à Susana, o Bolhão, atualmente, eu consegui um objetivo que tinha na minha mente, que era montar um negócio. Consegui. Se um dos filhos quiser continuar, tenho ali alguma coisa, se eles quiserem continuar. Se eles não quiserem, eu pego na minha bicicleta. Que eu não tenciono, Rui, eu não tenciono trabalhar a vida toda. E eu falo isso agora, não sei como é que será daqui a 19 anos, que eu tenho 20 anos de licença de estar a ocupar o Bolhão. Já passou um ano. Não sei como é que será nessa altura. Acontece muita coisa, eu se calhar posso conseguir ter outro negócio fora, se calhar levar isto de relativamente fazer as facas mais a sério.
Uhum.
Depois o Bolhão, depois vê-se, os filhos quiserem continuar, têm ali um espaço e têm um bom espaço. Se não quiserem, depois vê-se.
Mas eles andam por lá à solta, quando estão lá?
A Miriam já anda, o Frederico ainda não.
Mas sim, ela sim. Anda e também vai assim às outras bancas e conhecem-na.
Sim, mas eu estou sempre atento.
Claro, porque agora há muita
agora
gente.
Está diferente.
É a luz dos meus olhos. Ela só vai, ela só vai namorar aos 40.
De mão dada, assim, de dar a mão.
Sim. De mão dada.
tens noção, assim, do que é que... no que toca à tua arte... Se tu pudesses decidir o futuro, o que é que tu gostavas que fosse mais preponderante, assim, daqui a 5 anos? Tu gostavas muito de desenvolver a parte da cutelaria, não é? De criação pessoal mesmo, artesanal.
Sim, e irei fazer isso para breve, porque existe aqui, é mais na zona das Caldas da Rainha, um senhor que dá formação a quem quer seguir a arte de cutelaria. Eu quero investir em mim para perceber também daquilo que estou a fazer e não enganar o cliente, saber aquilo que eu estou a vender. Rui, eu, uma faca das minhas que eu faço, eu dou garantia totalmente. Se acontecer uma coisa à faca, eu faço outra e dou ao cliente. E até hoje ainda não aconteceu nenhuma reclamação, o que é bom para mim. Claro. Para mim é bom. Pronto, mas eu quero ter a formação para ter mais conhecimento, para ir andando, para ver onde é que isto vai parar. Uhum. Porque não, mais a ideia da Susana, não digo tão minha, porque se eu não tivesse a Susana, eu se calhar era mais restrito na
tímido,
minha atividade.
Ficavas mais tímido nos
sonhos. Sim, sim, sim. Por mim, o amolar, o afiar as facas, se calhar estava bom. E a Susana não, vê sempre mais à frente. E ainda bem que ela é assim. Mas o nosso objetivo é, se conseguirmos, nós estamos num apartamento, se calhar conseguir dar um passo, ter uma casa, onde eu posso montar uns anexozinhos, onde eu posso fazer as minhas facas, onde alguém, se quiser aprender a fazer facas, eu posso dar essa formação.
Claro.
Às vezes, sim.
Ir por
sim,
aí.
Sim, sim, sim.
Mas sempre na direção de criar as coisas com as tuas próprias mãos. Isso fascina-me bastante. Eu acho que deve ser uma sensação. Tu tens imagem das mãos do teu pai?
Tenho. E tenho lá fixado no bolhão.
E na tua cabeça recordas
sim.
Os movimentos e...
Claro que sim, sim. Guardo e irei guardar sempre.
Portanto, eu estou aqui na Amélia, que tem uma padaria aqui no Mercado do Bolhão. Já é do tempo da mãe dela, passou para ela e futuramente irá passar para alguém. A Amélia é das mais antigas que aqui está. E Amélia, conhece o André desde quando?
Desde pequenininho.
E o que é que ele fazia aqui no Mercado do Bolhão?
Ajudava o pai, ajudava o avô, ajudava-nos a nós todos. Se a gente lhe pedir alguma coisinha, nunca disse que não a ninguém.
Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Fernandes, trabalho no Café da Magina. E eu e o meu rico André já frequentámos este bolhão há 30 e tal anos, basicamente. E o que é que se pode dizer do nosso menino? Que nunca vi uma pessoa como ele, com um coração do tamanho dele.
Atualmente estou bem e sei e tenho ciente na minha cabeça que aquilo é para continuar. Mas um dia sei que vai acabar. É quando tiver que ser.
Mas não é para agora, não é?
Não.
Sobretudo porque eu te vejo a recriares. Isso é que é muito bonito.
Sim, Rui, eu falo acabar, se calhar... Porque tem tendência a acabar as profissões antigas. Isso tem tendência a acabar. Eu cheguei a apanhar a fase que as pessoas que faziam como alguns sítios lá fora, no estrangeiro, que não mandavam as coisas para restaurar, para consertar, deitavam fora. Uhum. Deita-se fora e compra-se. E eu cheguei, na altura temporário, cheguei a apanhar um bocadinho essa fase das pessoas não procuravam os consertos. Mas depois isto começou as coisas a ficarem mais caras, então as pessoas começaram a recorrer aos consertos. Uhum. Que fica mais barato consertar do que comprar novo.
E com o acrescento ou com o crescendo que está a haver da restauração, da alta cozinha, e estás na cidade do Porto, uma cidade com uma oferta de restauração tão grande, a questão dos chefes, que há uma cultura hoje disso que não havia há 15 anos, por exemplo, nem, e muito menos há 30. Isso também traz alguma esperança, também vais notando isso, não é?
Traz.
Eco na tua arte.
Isso relativo a fazer a cutelaria artesanal, mais as facas,
uhum.
É mais derivado aos chefes. Isto de abrir restauração, os grandes chefes é que gostam de usar uma boa faca artesanal. Isso é bom.
Têm-te pedido isso? Tens tido encomendas desse sentido? Ou são mais coisas que tu fazes e depois alguém vai lá, vê e compra? Ou já tens tido pedidos? Quero uma faca assim.
Tive mais esses pedidos. Agora não, eu faço e ponho à venda no meu espaço.
Que giro.
Não tenho muito tempo para produzir e eu gostava de ter mais tempo porque lá o bolhão, o estar no bolhão exige um bocadinho de mim, porque as pessoas vão lá à minha procura e eu e querem ser atendidas na hora. É pior que ir ao médico. Aquilo é pior que ir ao médico.
Não marcam. Aparecem e tu tens que dar atenção.
Se for preciso, se tiverem que ir ao médico, estão lá sentadas 2-3 horas no consultório. Ali têm que ser atendidas na hora, senão é que estou tramado.
Mesmo tendo muitas facas à mão, não,
não, não,
não te respeitam.
Não, eu é que tenho que respeitar os clientes. Claro. Voltando atrás, o que foi bom também, o estar no temporário foi uma aprendizagem. Como também... Para mim, deixa saudades o temporário, que foi ali que eu comecei a crescer a nível das vendas, a nível de... O negócio já estava montado da afiação e as pessoas ainda me procuram por aquilo que eu faço, mas o novo caminho foi no temporário que começou e deixa um bocadinho de saudades, claro que sim. Pronto, mas onde eu estou, nada a dizer.
Sim, e a certo ponto eu estou a ver a tua camisola, que quem nos ouve não pode, mas criaste marca, não foi?
Exatamente, era isso que eu queria dizer e perdi-me um bocadinho na conversa. Lá no temporário, os comerciantes tiveram ações de formação, que foram dadas pela Câmara na altura que estivemos lá, o que foi muito bom. Quem aproveitou, aproveitou bem. Quem não aproveitou, devia ter aproveitado. Que nós tivemos ação de formação de línguas, acho que era inglês, francês, tivemos de redes sociais, tivemos de vitrinismo, tivemos de gestão e nós aproveitámos. Eu não ia tanto às formações, quem ia era a Susana. Mas pronto, como o nome era meu, o nome era eu, o André Amulador, mas quem ia era a Susana. E foi a partir daí que nós conhecemos pessoas também, o que foi muito bom, e pessoas que ficaram na nossa vida e que ainda estão na nossa vida. Quem criou a minha marca foi a que nos fez o vitrinismo, a formação do vitrinismo, que é a Regina, é uma pessoa que sempre está connosco e que vai continuar a estar. Eu estou grato a ela, porque foi ela que criou o André Emulador e pronto, e... E eu, André Emulador, que era coisa que o pai e o meu avô também não tinham na altura, não é? E se o André Emulador não é só o de fazer as facas, mas pensado na minha profissão, o amulador.
E tem muito significado o facto de estás a perpetuar uma tradição também. Não é indiferente, claro, e já se percebeu nesta conversa. O teu avô foi o primeiro, ou antes o pai dele já era amulador, ou...
Não, eu lembro, não me vou contar a história, que chegou a aprender com uma espanhola. Eu lembro dele...
Como mulher?
Sim.
Que engraçado.
Em Espanha isso é normal.
Aqui... Não associava, não.
Existem muitas amuladoras em Espanha, a sério? Também não associo.
Atualmente.
Ou existiam?
Também deve, está em deduz essa profissão em, claro, quase claro, em todo o mundo. Lado, sim. Mas ele contava isso, que aprendeu esta arte com uma espanhola.
Quando era novo ainda?
Possivelmente, sim. Eu pelo menos tenho lá um papel de jornal, uma entrevista que o meu avô chegou a dar e era de 1940.
Ah.
E ele já estava lá à porta do bolhão.
Num dia, um dia lá na tua arte, na tua máquina ou no bolhão, onde for, um dia do teu trabalho, qual é a coisa que tu mais gostas? Assim, aqueles 5 minutos... Tu olhas assim, olha, num dia perfeito, os 5 minutos mais felizes foram aqueles.
Vou dizer uma brincadeira, e tomar um café. Não, Rui, eu também sei ser um bom ouvinte. E eu prefiro, tu já me conheces há algum tempo, eu tenho mais dificuldade em expressar-me, mas eu gosto de ouvir. E às vezes eu brinco até com os clientes, porque às vezes as pessoas... Eu falo os clientes, mas é mais as pessoas idosas que precisam de ser ouvidas e que querem ser ouvidas, não é? As histórias das pessoas quando param lá à minha beira e contam do seu dia, às vezes conversa que não tem a ver com aquilo que eu faço. Pronto, eu tento dar um bocadinho de atenção e aconselhar melhor. Isso é que eu acho que faz a diferença do meu dia. Esses tais 5 minutos, que às vezes é uma hora.
É a primeira pessoa a ajudar toda a gente neste mercado. Nunca vê maldade em nada, é uma coisa impressionante. Só mesmo de quem é uma pessoa com um coração incrível. Pá, para mim, que eu conheço desde sempre, é como se fosse o irmão do mercado, porque crescemos juntos. E sem dúvida alguma, porque ele para mim, e sempre foi um porto-abrigo neste mercado. Quando me chateava com a minha mãe, ou com clientes, ou fosse o que fosse, sabia sempre que o André estava pronto para me receber e me ouvir a dizer os meus palavrões, e sempre prontinho para me acalmar.
É sempre a questão das pessoas e do contacto e da relação e...
E do concerto, eu acho que tem, concerto, é a questão, sim, do concerto e do afiar.
Assim, eu às vezes costumo a brincar, e não da forma de brincadeira, mas muita gente que vai lá, eu mando circular lá no bolhão, e quase 90% circula. E depois chegam à minha beira e diz: você já me fez gastar dinheiro.
Ai, que giro.
O que é bom. O que é bom.
Claro, é, vai dar uma voltinha e passo daqui a 10 minutos.
Exatamente,
e não sei quê.
Exatamente.
Que giro. Tens histórias giras para contar, assim que te recordes destes anos?
A história era mesmo essa que eu já aguardo há algum tempo de me terem ajudado quando eu mais precisei, sim. Agora, histórias... Eu gosto mais de ouvir, não gosto de contar. É sério. Sério.
Claro que sim.
Tu encontras diferença na maneira... Porque agora há muitos turistas no bolhão todos os dias. A diferença é a maneira como os portugueses olham para a tua arte e como estrangeiros olham para a tua arte. Chega a malta que não sabe o que é que tu estás a fazer. Bom, agora como tens as facas visíveis e tal, percebe-se que tem a ver com aquilo, mas...
Santiago, atualmente o mercado tem sido muito criticado, do atual mercado, por estar muito virado para turismo. Indo lá ao mercado, não digo de manhã cedo, mas 10, 11 horas, o que se vê mais é turismo, copo na mão. Isso não tem a ver com o conceito de mercado, para algumas pessoas. Eu, como vivi o antes e estou a viver o agora, acho que é o atual. É o que é. É o que é, e as pessoas acham que têm que se adaptar, é o que está a acontecer agora, porque isto não vai ser sempre. E ainda agora as pessoas falam, como é que está o negócio? Há coisa de 15 anos atrás, mesmo lá no bolhão, há 15 anos, sim, mais ou menos. Eu já nem sei que idade é que eu tenho.
Sim, mas já estavas nisso, já estavas com 20.
Tipo, janeiro, fevereiro e março, era raro ver um turista no Porto. Agora há turista o ano todo. É impressionante. É o que é, conforme está o Porto agora, não adianta. Eu estou a falar relativamente ao bolhão, mas mesmo na habitação, vivia mais gente no Porto e agora não vive, é tudo hostel, é isto. Mas é ter-se que adaptar, é a atualidade. Opa, é mau. É, para mim é, ou não é, não é? Porque antes também eu criticava a parte de acabarem com o comércio de rua, as lojas, as mercearias. Mas uma vez chegaram-me a dizer, já viste quantas pessoas é que o Pingo Doce emprega? Já viste quantas pessoas é que o Continente emprega? Dá emprego a pessoas, quantas pessoas é que não trabalham lá? E numa mercearia não trabalha tantas pessoas. Pronto, mas a minha ideia continua a ser caixo mal, não é? Pronto, agora o mercado, a nível daquilo que eu faço, da minha arte, mais pelas facas. Eu cheguei a passar essa fase... que tem um ano e meio, ano e meio que estamos ali no novo bolhão, mas quem valorizava mais o que é nosso é o turista.
Pois.
Tudo bem, o poder de compra deles não é igual ao nosso, mas pronto, nós no nosso negócio, Rui, nós ficamos contentes por conseguir cativar o português, porque o português vai lá, e nós ficamos contentes não só pelo serviço que eu faço, que isso... As pessoas é que me procuram, não sei o que vou à procura delas, mas quando faço uma venda a um português fico contente. Pronto, também compro um produto de qualidade e sei que bom recomendar. Pronto, agora quem valoriza mais é o turista, não é mais o turista, porque eles procuram aquilo que é nosso, o que é nacional. Sim, sim.
Uhum.
Eles valorizam muito o que é nosso. Eu vendo mais depressa e sem dificuldade. É o turista. Depois, se as coisas mudarem, tem-se de adaptar a esses tempos que poderão vir a acontecer, não é?
Como estás a adaptar.
Exatamente, exato. Sim.
Sim, e como foste adaptando sempre, pelo que nos contas,
sim.
Têm sido sempre capazes de ir fazendo aí o jogo de cintura necessário para cada momento, não é?
Sim.
E com a ajuda preciosa,
claro que sim,
da Susana, vocês fazem aí uma dupla.
Sim, olha que nós no temporário, principalmente foi na fase mais difícil, ela andava a fazer limpezas, e eu também. E às vezes ela aproveitava tudo para tentar ganhar mais e não conseguia ir fazer a... E aí eu, não tenho problema dizer que é eu. E depois também fazia pescatada, dobras também, sim, e coisa sim, que eu não sim. fazia. E ali na Rua do Moreira, ainda tem lá um prédio, que uma senhora pediu o meu serviço para pintar o prédio. Eu pintei o prédio todo de cima a baixo, sem saber nada. Pintei.
Aquele que está todo descascado, não é?
É exatamente. É. Também já tem 6 anos. Não, mas foi por dentro, não foi por fora. Não, mas pronto, não foi fácil. Não... Hoje posso dizer, como disse, consegui concretizar um dos meus objetivos, que era ter um negócio montado, mas não foi fácil. Mas pronto, também se fosse fácil não tinha tanta piada, não é?
Muito poucos como ele no tempo de hoje, mas com sinceridade do coração, muito pouco, mas é, como homem, como criança, deu o exemplo a muitos adultos, sem dúvida nenhuma, mas toda a gente que o conhece é isso que diz, não pode dizer o contrário.
Pronto, uma história que eu contei, que também não costumo contar. A primeira coisa que eu fiz quando vim para o Porto, o primeiro trabalho em si, que eu não comecei logo a afiar facas, foi vender pensos. Os pensos, as tirinhas de pensos, andávamos pela rua. Foi isso que eu comecei a fazer.
Com que idade?
11, 12 anos, nessa altura. Quando comecei a acompanhar o meu pai, eu lembro-me, tenho a ideia de... Já andava no quinto ano. Então apanhava a camioneta lá nos Carvalhos e vinha ter com o meu pai aqui ao Porto, já sozinho.
E tu gostavas? Tens ideia de gostares de acompanhar o teu pai? Ou era algo que depois começaste a fazer por obrigação? Como é que sentiste isso, se
sim,
te lembras?
Sim, lembro-me. O buscar, o ir gostar era, às vezes, quando estávamos de férias da escola, às 5:30 da manhã, eu vou para o Bolhão. Caramba, parecíamos uma fleixa a pôr a pé. Só aí já gostávamos, não é?
Que giro, sim.
Era um parque de diversões, não é? Que era. Só faltavam os insufláveis na altura.
Sim, as brincadeiras eram diferentes.
E muito pregão, muito, não era? Muito rumor no ar.
Rui,
agora está tudo muito organizado.
Está mais limitado. Bonito. Sim, sim.
E é bonito assim, é bem assim, tudo muito organizado, mas era mais...
Era diferente. Eu costumo dizer às pessoas e... Agora aquilo está mais restrito a algumas coisas. O mercado, há coisas que eu não compreendo, mas é o que é. Eu costumo dizer, o regulamento sempre houve, só que agora está a ser levado mais a sério. É sério.
Sim.
Pronto, mas a pregoar, nunca ninguém proibiu o pregão. Isso não, é não. Que as pessoas foram falando e vão tendo aquele medo também, mas... A atual gestão nunca disse que era proibida pregoar. Nunca disse isso. Isso não está escrito em lado nenhum.
Mas está-se a perder um bocadinho o ambiente. Também já não há ambiente, né? Não puxa.
É isso.
Não puxa. Porque era interessante apregoar quando era verdadeiramente para vender. Era uma utilidade, era uma ferramenta. Agora, se alguém se puser a apregoar, vai ser para o turista ver, vai ser para turistas fazerem vídeos para o TikTok e para o Instagram. E o pregão não é para isso, não é?
Sim, mas pronto. Mas vendo a atualidade, assim, um pequeno exemplo do antes e o agora. Se calhar antes, quando eu era miúdo, podia correr o Bolhão todo, era normal. Hoje, se fosse a correr o Bolhão todo, se calhar estava a roubar alguém. Por exemplo.
Sim.
Há autocontrole, não deixam fazer isso. Claro. E antes não se passava nada.
É outro, claro.
Pronto,
claro.
É diferente. É o Bolhão que temos e eu gosto de estar lá e ainda conto mais uns aninhos, claro que sim.
Não, e é bom que há ali ainda um núcleo de pessoas. Isso é uma coisa muito engraçada. Como as pessoas no Bolhão têm aquela coisa de dizer que já sou da terceira geração, sou da quarta geração do Bolhão, sou da segunda, sou da quinta geração do Bolhão. E há um núcleo de gente ainda... para quem o bolhão é uma espécie de sapatos que calçam, ou uma segunda pele, é?
Sim, eu acho que tem a ver mais com a atualidade que está agora, os jovens de agora. Não são todos iguais, como é óbvio, não é? Mas como é que é de explicar? Acho que as coisas antigamente era diferente. Ou foi pela maneira como eu cresci, da maneira como eu cresci, mas acho que agora é diferente.
Quando eu era puto, lembro-me perfeitamente que talvez o primeiro sonho que eu tive de ter alguma coisa, a primeira coisa que eu quis ter na minha vida foi uma navalha.
Muito bem.
A primeira coisa que eu quis ter na minha vida foi uma, de maneira consciente. Porque o meu avô tinha sempre a navalhinha no bolso, evidentemente, né? E havia lá uma navalhinha que ele gostava muito e que estava lá pousada num armário, que ele não andava com ela no bolso por ter medo de a perder. E eu ficava a olhar para aquela navalha, eu cobiçava aquela navalha. Houve uma vez, eu lembro perfeitamente, eu era miúdo e ele disse-me, se quiseres podes tocar-lhe. Mesmo assim, quase a educar-me no desejo, se quiseres podes tocar-lhe. Eu fui lá, peguei e abri ali na cozinha e tal. Vá, vai lá arrumá-la outra vez, vá. E lá arrumei outra vez. E passado bastantes anos, ele fez-me ter a navalhinha. A pergunta que eu te queria fazer era, uma navalha que tu fazes, ou uma faca que tu fazes, sim, o que era, o que seria uma navalha ou uma faca perfeita? Características de uma faca ou de uma navalha artesanal, única, absolutamente perfeita. Mostra-nos com palavras essa navalha ou essa faca.
Numa só palavra, Rui, feita à mão. Em todas tem sempre um bocado de mim. Isto da cutelaria, quando é os colegas, eu ainda estou a aprender, ok? Mas quando é os colegas da arte, não se cobra, dá-se trocas. Porque a peça tem valor para nós, tem valor sentimental. Pronto, mas eu também não posso dar ao luxo de guardar tudo aquilo que eu faço para mim. Tenho que vender, porque senão eu guardaria tudo para mim, não é? Artesanal, é feito à mão, é diferente.
Estás a falar como eu já ouvi pintores a dizerem isso. Quando eu te dizia há pouquinho, André, porque nós estamos aqui a falar com um artesão, né? não é simplesmente uma profissão, mas uma arte. Eu já ouvi pintores a dizer isso. Os quadros que eu faço tal têm este valor, têm isto. Mas eu não posso ficar com eles todos para mim, porque o que eu estou a ouvir agora já ouvi pintores. É muito bonito.
Eu estou a falar feito por mim.
Tal e qual.
Se for feito por outro, eu não me importo de vender. Que é o comércio.
Exato.
Que é o comércio. Eu também tenho dois filhos para criar, três, não é? Eu. Tem três, não é?
Explica-me que eu não percebi a parte do terceiro.
É a Susana, não é?
Que susto!
Caramba!
Mas eu não sei de nada, não me tinhas dito nada.
Mas pronto, nas peças que eu faço, como é que é de explicar, Rui? Só agora é que estou a começar a dar mais valor, ok? Mas eu, quando faço uma peça, eu não gosto. Mas para as pessoas está perfeito. Só isso basta. Mas pronto, em cada peça sei que tenho uma história. E a história é, não há duas iguais. E vai sempre um bocadinho de mim. Não só naquilo que eu faço das facas ou as navalhas, mas em tudo aquilo que eu faço na minha vida, sim.
Tu desenhas primeiro?
Já desenhei, agora não desenho tanto. Eu, no metal, na placa de metal, faço, corto e faço o trabalho.
E começas a fazer depois a parte da madeira e tudo, tudo é a partir da cabeça, tens a ideia na cabeça?
Sim.
E uma história que eu ouvi de que a Miriam já te desenhou algumas peças?
Já. E eu, para breve, vou fazer uma faca, mas vai ser em madeira, depois pôr lá na minha banca. Assim, uma coisa em grande mesmo. Uma faca desenhada por ela.
A sério?
Sim, quem sabe não será ela a minha designer, não é?
Olha! Ah.
Que isso, maior parte dos cuteleiros, artesões que fazem à mão, tem isto tudo de designer, o que é muito importante. Eu não tenho. Isso para fazer as facas também é importante.
Existe aqui em Portugal essa formação? Já falaste aí da formação de cutelaria, sim. É, por exemplo, essas dimensões mais de design ou assim, ou... Como é que se procura a formação dessas?
É ir para a escola. Mas não, se calhar deveria de fazer, Rui, mas não me vejo.
Uhum.
Não me vejo. As coisas estão a fluir, estão a acontecer.
Mas vês-te a trabalhar com alguém em parceria, alguém que puder, alguém ou alguém, até podia ser mais do que uma pessoa que... Imagina que há malta a ouvir este podcast, que é da área do design, que está a gostar muito de ouvir a tua voz sedutora, tá certo? E diz assim, é isso, eu gostava de conhecer este André e desenhar uma cena com ele. Tu estavas aberto a estas parcerias?
Claro que sim, e a desafios também. Claro que sim.
Tu claro. Gostas muito de pessoas.
Sim.
E eu sei isso, tu gostas muito de pessoas. Tu és uma pessoa de quem toda a gente gosta. Toda a gente. E o que é bonito, quanto mais as pessoas te conhecem, mais gostam de ti. E isto é raro nas pessoas. Sim. Por exemplo, comigo é ao contrário.
Eu disse sim antes de tu dizeres isso, calma.
E por isso... Acho que pode ser muito, muito giro. Tu não tens de ter todos os saberes para uma arte. Por exemplo, a questão do design, dizer pá, acho que não é para mim, estavas a dizer. Mas essa possibilidade de outra gente aparecer com isso. Vamos inventar aqui qualquer coisa. Porque tu gostas de desafios.
Sim, claro que sim. Mas isso já tem a ver com o início da arte de amolar. Porque o desafio é... Um objeto que não corta, eu consigo pô-lo a cortar.
Pois.
Não é para qualquer um. Isso já é um desafio, quando a pessoa vem... Isso foi mais na aprendizagem, porque eu não sabia fazer. E aprendi. Tenho uma coisa engraçada. Não sei, ao Rui, opa, deve ser de mim, não é? Uma pessoa tenta aprender rápido as coisas. Porque... A primeira a gente erra, a segunda tenta fazer mais ou menos, a terceira tem que ser em condições. Eu cheguei a apanhar uma fase também, aqueles alicates das cutículas, de arranjar as unhas. Uhum. Quem usava muito, muito isso era mais a malta brasileira. É por isso que a Susana diz que é só brasileiras lá, agora está com medo que me levem. E eu não sabia afiar isso. O meu pai também, na altura que afiava, não cobrava, porque elas punham-se a experimentar isto há 25 anos atrás, punham-se a experimentar lá à beira dele e dizia, ai, seu José, mais um jeitinho, o meu pai pegou, deixou de fazer, deixou de tomar conta, porque era tempo que estava a perder, e nós fomos crescendo com isso que o meu pai dizia, olha, não faço, as pessoas amigas dá-se um jeitinho e tal, e não sabia fazer. Eu fui ao YouTube, e vi brasileiros a afiar os alicates. Fui fazendo, fui aperfeiçoando.
Uhum.
Hoje, 70% do meu ganho de afiar é de alicates.
Poxa.
Engraçado.
Estraguei muitos no início, mas fui aperfeiçoando. E hoje, antes, quando estava no temporário, foi quando isso começou a ter mais procura, que eu também decidi aproveitar tudo.
Claro.
Não é? Nessa altura foi quando tinha procura e eu não fazer, não, vamos tentar. E eu dizia muitas vezes à senhora que estava ao meu lado, lá no temporário, eu para afiar isto tem que ser de manhã cedo e de cabeça fresca. Agora não, seja a qualquer hora do dia, faço aquilo rápido.
Eu fiquei mesmo naquela frase do... Eu pego numa coisa que não corta
também.
E faço com que corte. Não é para todos.
Exatamente.
Exatamente, pois, mas é que... Há aquela sensação, como mete uma máquina... Por isso é que para mim, de facto, a palavra arte é mesmo muito importante. Porque pode haver a ilusão de que tens aquele material que está rombudo, tens ali aquela máquina com a pedra da molar que roda, metes lá, encostas, fazes vrim, 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 para um lado e para o outro, está. E é uma ilusão de todo o tamanho.
Isso quando... O que tem mais força a aprender, lá está. Eu espero conseguir passar isso para a Miriam e para o Frederico. Na altura... Quando nós estávamos com o meu pai, que era eu e o meu irmão, tenho uma história, Rui, que estava eu e o meu irmão com o meu pai. E tenho uma irmã, mas ela era senhora, ficava mais em casa. Quem começou, o meu irmão é mais velho, era o meu irmão que estava à beira dele. Mas a gente via, era engraçado, as faíscas que aquilo fazia, a gente ficava a ver. Eu aprendi a ver, basicamente, foi como a condução também. Eu aprendi a ver, depois o meu pai deixava pôr a mão no volante, depois já pegava no carro.
E depois tirou a carta.
e depois tirei a carta.
Depois comprou o carro e depois tirou a carta.
Para enamorar, senão não podia enamorar, não é? Se não tivesse carro, não podia deslocar, que eu vivia em Pedroso. E a Susana aqui no Porto. O meu pai chegou a adoecer e na altura quem assumiu o lugar, o meu pai chegou a estar internado nos cuidados intensivos. Numa primeira crise que lhe chegou a dar, chegou a ficar internado nos cuidados intensivos. O meu irmão na altura chegou a ocupar o lugar dele, também com 13, 14 anos. Pronto. E aquilo que a gente via ele a fazer, eu aprendi a profissão mais ele a ver. Depois havia, quando era eu que acompanhava mais o meu pai, que o meu irmão teve outras atividades também. Ele ficava no carro, na rua do Bolhão, lá perto do Bolhão. Eu é que estava lá sozinho quando vinham os clientes. E então ele passou-me aquela confiança de eu começar a afiar. E depois às vezes eu ficava atrapalhado, com vergonha também. E quando ele vinha dizia, opá, tá quase, estás quase lá e tal, mas se calhar passar a confiança. Lembro-me disso e lembro-me também, mais até dos guarda-chuvas, do meu pai me dizer que, por exemplo, eu uso vários utensílios para consertar o guarda-chuva. O alicate, o cortarame, o martelo, se eu preciso segurar nos automáticos, depois tenho os arames, os cravos, a linha e a agulha, as ponteiras, as varas. Mas ele dizia, pá, vou tentar usar este termo, um bom profissional até com um alicate arranja um guarda-chuva do início ao fim. E eu aprendi isso, com qualquer coisa eu consigo arranjar qualquer coisa, entre aspas. Com o alicate eu arranjo o guarda-chuva todo. E também, conforme ele nos ensinou a consertar os guarda-chuvas, que me ensinou a mim, que eu tenho isso na memória, na altura, ele ainda estava como o avô, eles levavam aos 80 guarda-chuvas para arranjar diariamente, de um dia para o outro.
Poxa.
Na altura, isto, há 25 anos atrás, eu tenho 35.
Era o serão todo à volta daquilo.
À noite, eles ficavam a arranjar para levar no dia seguinte. Mas isto acontecia mais no inverno, ok? Não era o ano todo. Punha-me a desmontar os guarda-chuvas, ainda me lembro, lá na nossa casa no sótão, e era os velhos, era desmontar e agora montam. E foi assim que eu aprendi a arranjar guarda-chuvas.
O facto de tu estares sempre a falar, esta frase que ficou de tu pegares em coisas e que não cortam e elas passarem a cortar, e de tu fazeres tudo isto com as mãos ganham uma espécie de conhecimento, de vida, tu quase que... ganham quase uma vida própria, porque há muita coisa que tu faz, que as tuas mãos sabem fazer. O tato, o toque, é muito importante na tua arte.
Sim.
Tu sentires a peça, tu sentires...
Margarida, eu espero que isso não aconteça, mas já me passou pela cabeça. Eu, se um dia ficasse cego, eu sou capaz de exercer essa profissão, porque já conheço, mas não quero que isso aconteça, não é?
Claro,
como é óbvio. Mas faço de olhos fechados, se for preciso. Já é alguns anitos, não é?
Sim, mas é... fascina-me muito isto por ser esta capacidade de... Agora nós vivemos tanto numa era, e as novas gerações estão muito mais das mãos quase não servirem para nada, a não ser para carregarem teclas. Os dedos, para que é que
o digital, não é? Sim. Não, para escrever, sim. Ou seja, os dedos, não a mão como um todo.
Sim,
não é?
Pois, os dedos.
Mas a mão é um suporte.
Mas os dedos servem para carregar em teclas, não fazem, não criam. A maior parte das mãos não criam, não têm, e criar coisas e conseguir fazer com que as mãos sejam quase, como tu dizes, fechas os olhos e elas sabem, é pegar numa coisa que está estragada e ela passar a funcionar outra vez, é este tipo de passagem, é muito, está-me a faltar a palavra, mas é iluminadora de alguma maneira. Que seja, que antes de passar pelas tuas mãos é uma coisa e depois de passar pelas tuas mãos é outra coisa.
Tive um bom professor.
Bem, vinha para aqui com o pai, andava a recolher as facas nas peixarias, nos talhos, e andava a entregar ao pai, não é? Andava com o pai, depois ia para a escola, depois tornava a vidinha da escola, vinha ter com o pai.
As facas que tu querias... o material em que é feita, por exemplo, o cabo, que seja de madeira, mas depois o material em que é feito a faca, qual é que é?
É o aço metal.
É aço.
Existe, várias possibilidades de fazer uma faca. Dá para comprar uma barra, uma barra de metal, tipo 1 metro por 5 centímetros.
Sim.
Eu desenho a forma da faca que quero, recorto, depois aquilo vai à forja, que é para dar a tempra. Isto é o processo, o mais básico.
Depois, o que é dar a tempra?
É ir à forja. Aquilo vai até alta temperatura.
Okay.
É isso que eu quero aprender, que ainda não sei, porque aquilo tem limitações para a faca ficar boa, para não correr o risco de partir, para ficar com bom corte.
Sim.
Pronto, e eu vou aprendendo com algumas pessoas que também fazem facas, pessoas que fazem facas.
E tu tens esse tudo, esse material?
Tenho,
a
sim.
A forja?
Sim, sim. Não ponho atualmente tanto em prática.
Uhum.
Por causa de estar onde eu estou.
Claro, sim.
No apartamento já tive alguns stresses por ter a forja, que não posso ter gás, garrafa de gás numa garagem fechada.
Claro, sim.
Pronto. Já tenho, faço diferente, tenho já o aço temperado. E tenho a lámina, aquilo é grosso, tem para aí, depende.
Não corta.
Não.
Inicialmente é uma barra de aço normal que tu depois vais criar a lâmina.
Tem para aí 3 milímetros de espessura.
Claro, claro, claro.
Um homem prevenido. Isto é mais fino, ok, mas já uma faca tem para aí duas vezes isto, mas ele é por todo.
Uhum.
Temos que desbastar,
sim,
que é para ganhar o formato onde ela vai cortar. Só depois é que se faz a tempra,
uhum,
que é para temperar para o fio durar mais tempo e para não correr o risco de partir a lâmina. Depois o cabo, tem o formato do cabo, eu começo com a madeira em bruto, duas talas, uma de cada lado, depois dou o acabamento.
Sim. Vais talhando.
Sim, sim, sim.
Bonito, é bonito.
Pronto, dá para fazer facas de material de molas de caminhão, dá para fazer facas de limas também, antigas, velhas, dá para fazer com muita coisa.
E mas crias a lâmina do zero, digamos.
Sim, sim, sim.
Uma coisa é afiar, não é? Outra coisa é numa barra de metal criar uma lâmina.
Exatamente.
Sempre conheci o André como o amolador das facas.
Ali em cima, não é? Na rua Fernandes Mas.
Sim, sim. Na pai dele vinha com aquela motinha.
Você recomenda o André, o amolador?
Claro que recomendo a toda a gente. Não há melhor humor. E acabando ele, acabou. Que já ninguém quer ser nada disso. Estas artes vão acabando. Quem acabar, o André e eu, ninguém quer humor.
Ó Sara, não há melhor pessoa para apregoar o seu artigo que a Sara? Vamos a
isso?
Vamos
lá embora. Pescada da linha! Oh, freguesia, faneca da nossa, vim de ver.
Quer fruta, quer alguma coisinha? Oh, meu amor, quer alguma coisinha? Venha ver, quer frutinha?
Paulinho. Gosta do bolhão?
Adoro bolhão, bolhão é a minha vida.